Senhoras e senhores deputados, mais uma vez, bom dia a todos. Senhoras e senhores deputados, vamos então recomeçar a segunda parte desta reunião da Comissão de Saúde. Relembrar que temos plenário às 14, portanto vamos tentar ser objetivos nos pontos que temos para apreciação. Ponto número 1, apreciação e votação da ata número 36 da reunião de 15 de março. Alerto apenas que os serviços terão enviado uma redação, faltava incluir uma votação. Coloco à votação então a ata número 36 da reunião de 15 de março. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Vamos passar ao ponto 2, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 224 do Chega, flexibiliza o regime jurídico das parcerias público-privadas na área da saúde. Deputado autor do parecer, Sr. Deputado Luís Soares, tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito bom dia. O projeto de lei 224, apresentado pelo parlamentar do Chega, tem como objeto a flexibilização do regime jurídico das parcerias público-privadas, fundamenta-se nas conclusões do relatório do Tribunal de Contas e, na perspectiva do grupo parlamentar proponente, na urgência de voltar ao sistema de gestão das parcerias público-privadas de alguns hospitais. A iniciativa está estruturada em articulado, com 4 pontos, dois dos quais que pretendem rever o regime jurídico das parcerias público-privadas e também a lei de bases da saúde. Na nossa perspectiva, cumpre-se os requisitos constitucionais, legais e regimentais, assim como a lei formulário. Relativamente às questões relacionadas com o direito comparado e com as consultas e contributos, dar aqui nota de que a nota técnica está muito bem elaborada pelos serviços e, portanto, também propomos que a mesma acompanhe o relatório que agora se está a discutir. O deputado do parecer reserva para a discussão no plenário a sua posição e, concluindo, somos da opinião que, em função do que ficou dito, a iniciativa reúne condições para ser discutida, remetida ao Sr. Presidente da Assembleia da República para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sobre este parecer, pergunto quem quer usar a palavra. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para agradecer aqui ao Sr. agradecer e felicitar o Sr. Deputado Luís Soares pela objetividade e pela isenção e pela imparcialidade deste relatório. Muito obrigado.
Eu pergunto se mais alguém pretende usar da palavra, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em exercício, Srs. Deputados, para agradecer ao Sr. Deputado Luís Soares, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, enquanto grupo de proponente deste projeto de lei, pelo excelente trabalho que fez a elaborar este parecer e relatório e na apresentação do mesmo. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Também para agradecer ao deputado Luís Soares a elaboração deste parecer, mas gostava de sugerir aqui uma alteração na página 7, na parte em que, relativamente aos projetos que já existem, na consulta da base de dados da atividade parlamentar, porque, e compreendo, este projeto de lei, a data é de dia 8 de março, este parecer, mas, de facto, nós tínhamos dado, no caso da Iniciativa Liberal, nós tínhamos dado entrada de dois projetos de resolução relativos ao mesmo tema no dia, eles deram entrada no dia 7 e, de facto, foram admitidos no dia 9 de março, mas como estamos a dia 22 a discutir este parecer, parece-me que faria mais sentido e até porque os nossos dois projetos de resolução já estão agendados para discussão em plenário, eu parece-me que fazia mais sentido só incluir aqui esta informação. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Só dar nota que a nota técnica que foi distribuída tem esse elenco àquela data, portanto o parecer foi feito com base nessa nota técnica. Sr. Deputado, não sei se pretende usar a palavra.
Mas se todos concordarem, eu creio que seria útil que do parecer constasse essas iniciativas relativas, se pudessem acrescentar, da nossa parte ficávamos satisfeitos com isso e agradecer os cumprimentos dos Srs. Deputados quanto ao parecer e à apresentação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos colocar então o parecer à votação. Eu não sei se o Sr. Deputado João Dias, pretende usar a palavra, tinha pedido antes.
Tinha, e já percebi que o Sr. Deputado Luís Soares já antecipadamente agradeceu os agradecimentos que nós também lhe fazemos, que eu lhe vou fazer. E o relatório é objetivo, ele está enxuto e não temos nada a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos colocar a... Sr. Deputado Luís Soares.
Sr. Presidente, para pedir desculpa ao PCP, porque nós gostamos sempre de ouvir palavras simpáticas da parte do PCP e não dispensamos agradecer quando elas são simpáticas.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos colocar à votação o parecer. Eu pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 3, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 620 do LIVRE. Mantém o regime transitório para a emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para doentes oncológicos e prorroga a validade dos atestados médicos de incapacidade multiuso das pessoas com deficiência até que se recuperem os atrasos na realização de juntas médicas. Dou aqui também uma nota que foi distribuído, o projeto de lei com algumas alterações pontuais, que também tem a ver com a correção da nota técnica nas votações. Deputada autora do parecer, deputada Sofia Andrade, Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. O projeto de lei número 620, apresentado pelo deputado único representante do Partido Livre, visa então estabelecer um regime transitório para a emissão do atestado médico de incapacidade multiuso para os doentes oncológicos e prorrogar a validade do atestado multiuso das pessoas com deficiência para efeitos de acesso à manutenção de medidas e benefícios sociais, económicos e fiscais legalmente previstos até que se recuperem os atrasos na realização das juntas médicas. Como os senhores deputados sabem, durante a altura da pandemia Covid foram produzidos uma série de diplomas que previram um regime excepcional para esta matéria, nomeadamente a prorrogação da validade dos atestados que caducaram em 2021 e 2022 até 31 de dezembro de 2023 e também já tinham sido prorrogados os atestados que caducaram em 2019 e 2020 até 31 de dezembro de 2022. Por outro lado, para os doentes oncológicos, o atestado passou a ser possível de ser levantado no hospital onde os doentes eram seguidos e atribuído para doentes oncológicos recém-diagnosticados, atribuído um grau de incapacidade mínimo de 60% pelo período de 5 anos. E para doentes oncológicos que já tinham ultrapassado este período de 5 anos, esse atestado era prorrogado até ser feita uma nova avaliação. Como sabem também os senhores deputados, este assunto está agendado para discussão em plenário na próxima quinta-feira. Vou-me dispensar aqui a leitura, os senhores deputados já receberam um parecer, vou-me dispensar a leitura de toda a parte técnica e dizer também, enquanto autora do parecer, o seguinte. Como sabem, o Decreto-Lei de 202/96, de 23 de outubro, determina o regime de avaliação da incapacidade com pessoas com deficiência e diz lá todos os requisitos legais e todos os aspectos que estão adjacentes a este processo. Sabemos também que com a pandemia causada pela Covid-19 houve um aumento exponencial das listas de espera para acederem a estes serviços. Contudo, sabemos também que a pandemia tem evoluído num sentido muito positivo e, portanto, chegamos agora a um momento em que podemos regredir em alguma das medidas que foram adotadas. No entanto, e com isto quero terminar, tendo em conta a sensibilidade da matéria em apreço e no seguimento do caminho já iniciado na sequência da aprovação da Lei do Orçamento do Estado para 2023, com vista a eliminar o atual passivo de processos na lista de espera, considero que é importante que seja estruturada uma revisão mais profunda e que avalie as circunstâncias procedimentais e conjeturais que estão subjacentes à emissão do atestado médico de incapacidade multiuso, processo este que irá conduzir a uma revisão muito mais completa do regime de avaliação de incapacidades que está previsto no Decreto-Lei 202 de 96. E é tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E eu pergunto, deputada Helga Correia, vais dar a palavra para o PST.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Cumprimentar naturalmente as senhoras e os senhores deputados e agradecer à Sra. Deputada Sofia Andrade a apresentação do parecer e a exposição sucinta que aqui deu esta manhã. Apenas referir aqui alguns aspectos. Um deles que nos parece importante na nota técnica, e estive agora até a verificar uma vez que foi substituída a nota técnica que tínhamos em nosso poder, no ponto 6, consultas e contributos, os serviços alertam aqui para isto como consulta facultativa, e o PSD entende que faz todo sentido e não consta no parecer da Sra. Deputada, que tem a ver com solicitarmos parecer na fase de especialidade à entidade reguladora da saúde e da Direção-Geral de Saúde. Acho que deveríamos incluir no parecer também esta nota relativamente a estes dois pareceres, uma vez que são entidades que devem acompanhar esta matéria, e seria importante ouvi-las relativamente aos atestados multiuso. Dar nota que vai ser feita, neste caso, a proposta de lei número 45 do Governo vai revogar a lei 14/2021, que vai introduzir um regime especial para os doentes oncológicos recém-diagnosticados com a indicação de que neste momento já não estamos em pandemia e que as situações estão a ser resolvidas, mas aquilo que nós podemos verificar e até pela Provedoria de Justiça, aquele que é o documento que está anexo também à nota técnica, continuam a haver atrasos sucessivos de mais de meio ano, 8 meses, e temos histórias até de mais de um ano. Naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD vê com alguma preocupação que não seja cumprido aquilo que é o prazo de 60 dias para a emissão do atestado de incapacidade multiuso, isto porque, como todos nós sabemos, é um atestado fundamental para as pessoas, para os doentes oncológicos, para as pessoas com deficiência, no sentido de que tenham acesso a benefícios fiscais, acesso a prestações sociais e até, em alguns casos, acesso a isenções naquilo que é o imposto automóvel, que, tendo este atestado, estando a ser emitido com atrasos sucessivos, estamos a ver estas pessoas a serem vedadas daquilo que são benefícios que podem ter, já não chega àquilo que têm relativamente à situação que lhe ocorreu, ainda têm estes atrasos naquilo que é o atraso da realização das juntas médicas, que continua a persistir, apesar de ter dito a Sra. Deputada aqui que já está numa situação de resolução. Não está, e o Grupo Parlamentar do PSD manifesta aqui essa preocupação relativamente a essa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto quem quer usar a palavra. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Sra. Vice-Presidente, queria apenas agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Sofia Andrade, pela elaboração deste parecer. Iremos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto se Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Sofia Andrade acabou por incluir no parecer a sua opinião, e isto implica que, naturalmente, tenhamos aqui também que nesta fase deixar a nossa opinião também, nomeadamente que a situação é de facto preocupante, tendo em consideração o que já aqui foi falado, do elevado tempo de espera para a realização e a obtenção do atestado médico, no atestado de incapacidade multiuso. O que importa, no nosso entender, é garantir o acesso. Nós não nos podemos esquecer que o governo PSD-CDS foi quem implementou o pagamento com um valor significativo, o que de facto era impeditivo para obter estes documentos, nomeadamente o atestado. Sendo que tendo sido em 2017 e 2018 reduzido esse valor, mas ainda assim continua em 5, 12,5 euros e 25 euros, conforme seja uma renovação ou um pedido inicial, ou mesmo se tratar de uma outra situação que tem a ver com uma atualização do requerimento, do atestado de emissão de incapacidade. A verdade é que nós não nos podemos desculpar sempre com a pandemia, e de facto um bichinho tão pequenino que é invisível mas tem umas costas tão largas e assume sempre todas as responsabilidades. E nesse sentido, o que é preciso é garantir que existem condições para que as pessoas com deficiência, pessoas com insuficiência económica, pessoas com doença oncológica possam ter acesso a este direito que é fundamental para depois a concretização de outros direitos. E é isto que está aqui em causa. E nesse sentido, acreditamos que a fundamentação e a opinião que é dada aqui pela Sra. Deputada Sofia Andrade, que é em linha com aquilo que o Governo tem, é mais uma vez querer pôr a cabeça na areia e que não vai resolver o problema que estamos confrontados com dificuldade efetiva no acesso a este elemento que é fundamental, que é a emissão do atestado de incapacidade multiuso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto se mais alguém quer usar da palavra. Passa então a palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados, pelas questões e pelos contributos que tiveram. Relativamente à Sra. Deputada do PSD, a questão que colocou sobre as consultas e os contributos, independentemente e sem prejuízo daquilo que há de ser o debate feito amanhã, quando chegarmos à fase de especialidade, julgo que não haverá nenhum constrangimento a que possam ser feitas as audições necessárias para que possamos trabalhar da melhor forma este dossiê. E queria só fazer aqui posso me ter expressado mal, mas queria só fazer uma correção. Eu não disse que este processo das listas de espera está solucionado. O que eu disse foi que tem havido uma evolução positiva na situação da Covid e isso pode levar a que alguns dos diplomas que foram apresentados possam ser revogados. Ainda assim, nós reconhecemos que existe efetivamente um problema de atraso e de listas de espera que tenha sido, e mesmo até com a questão da Covid, o que eu quero dizer é que nós não nos escudamos da Covid para dizer que todos os males que acontecem agora são culpa da Covid, mas é um facto que a pandemia causada pela Covid veio causar um constrangimento ainda maior e um comprometimento maior de todo este processo e aumentar as listas de espera. E termino dizendo que efetivamente este foi um caminho que foi iniciado sim no Orçamento de Estado com propostas sim que foram aprovadas e o que nós pretendemos e julgo que seja do entendimento geral, o que todos queremos é uma redução das listas de espera e portanto temos que fazer um trabalho concertado e uma revisão o mais ampla possível e o mais global possível da lei que temos atualmente em vigor para que possamos atingir esse nosso objetivo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helga Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Não querendo alongar a discussão, mas eu acho que não foi perceptível na minha intervenção. O que o Partido Social Democrata sugeriu foi incluir esta indicação que está na nota técnica, no parecer da Sra. Deputada Sofia Andrade. E depois só dar uma nota. Houve evolução da Covid-19, mas as listas de espera estão quase iguais, para as juntas médicas estão quase iguais, por isso, pelo menos esse é o relato que nos chegam aos grupos parlamentares. Só o Partido Socialista é que não quer ver esses atrasos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos colocar Sra. Deputada Sofia Andrade.
Obrigada, Sra. Presidente. Só para dizer que não temos nada a opor quanto à inclusão da questão das consultas e contributos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos colocar o parecer à votação e eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto número 4, discussão e votação do relatório da petição número 52 pela reabertura da urgência ou no mínimo da consulta aberta em Cantanhede. Deputado relator, deputado Pedro Coimbra.
O Sr. Deputado está noutra comissão, na audição ao Sr. Ministro, e não consegue estar cá hoje para apresentar a...
Vamos então adiar esta petição. Sim, muito obrigada, Sr. Deputado. Não há problema. Eu pedia, por favor, se o Sr. Vice-Presidente João Dias me podia substituir na condução de trabalhos. Muito obrigada.
Vamos para o ponto 4. Muito bem, bom dia a todos. Vamos então passar ao ponto 4, discussão e votação do relatório da petição número 52. Muito bem.
5.
Houve aqui uma antecipação. Então, com a vossa compreensão, vamos passar então ao ponto 5. Discussão do projeto de resolução número 444 do PSD, que consagra a data de 1 de março do Dia Nacional da Luta contra a Endometriose e recomenda ao Governo que aprove medidas de apoio às portadoras desta doença. Tem então a palavra a senhora deputada Cláudia Bento, do PSD. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Volto novamente a cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Embora este tema já tenha sido amplamente discutido aqui na Assembleia da República, nunca é mais voltarmos a falar de um tema que causa tantas complicações e tantas limitações às mulheres e às suas famílias. A endometriose, e penso que toda a gente neste momento tem conhecimento desta entidade, é uma doença ginecológica multifactorial que acomete principalmente mulheres em idade reprodutiva e que se caracteriza pela presença de tecido endometrial em localização ectópica, isto é, fora do útero, da cavidade uterina, e que se associa a várias complicações. Em Portugal, estima-se que possam existir mais de 200 mil mulheres com endometriose, sabendo-se que a doença está claramente subdiagnosticada, o que nos deve convocar para a necessidade de aumentar o seu diagnóstico, a sua sensibilização, atuar e reforçar condições para o seu tratamento. Esta patologia está associada a sintomas incapacitantes que condicionam e têm impacto na qualidade de vida, estando associadas muitas vezes à depressão, incapacidade laboral, disfunção sexual e infertilidade. Afeta todos os níveis da vida da mulher, bem como as suas relações sociais e laborais. Como eu disse inicialmente, já foi discutido e, portanto, no dia 16 de fevereiro foi discutido em plenário várias iniciativas dos diferentes partidos relativamente a esta temática e não tendo sido possível na altura, na data, discutir o projeto de resolução do PSD, a discussão de hoje constitui uma oportunidade para se aprofundar este debate em matéria tão relevante como é a endometriose e também espero que sensibilizo que permita ao Partido Socialista refletir e pôr a mão na consciência e aprovar este projeto de resolução do PSD que tem como objetivo ir de encontro às pretensões dos peticionários, já que a generalidade das demais iniciativas, tirando a do PS, como é óbvio, e a do PAN, a maioria das outras iniciativas foram todas chumbadas pelo rolo compressor do PS e consideramos que estas iniciativas que foram aprovadas não vão de todo ao encontro das necessidades e pretensões dos peticionários. Aqui o que vai diferente e fazendo alguns pontos do nosso projeto de resolução. O projeto de resolução aqui em discussão que procura ir ao encontro das pretensões dos peticionários e de todos os doentes que sofrem desta doença, responsabilizando o Serviço Nacional de Saúde por dar uma resposta adequada, atempada a todas as mulheres. Propomos assim instituir o dia 1 de março como o Dia Nacional da Luta contra a Endometriose e a Adenomiose e recomendamos ao Governo que avalie a classificação de endometriose e ou adenomiose como doença crónica. Recomendamos igualmente a sua inclusão na lista de doenças graves que permitem o alargamento da idade para acesso à procriação medicamente assistida, bem como a possibilidade de recolha de ovócitos em mulheres diagnosticadas com endometriose. Preconizamos ainda a criação de unidades diferenciadas com equipas multidisciplinares nos hospitais centrais do país e, finalmente, a emissão de vale cirurgia para hospitais de referência do tratamento cirúrgico da doença, válidos sempre que a resposta do Serviço Nacional de Saúde não seja adequada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Susana Correia do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Agradecer à Sra. Deputada Cláudia Bento a apresentação da iniciativa do PST e, como ela já própria referiu, nós ouvimos os peticionários, refletimos e apresentámos uma iniciativa que foi votada no dia 16 de fevereiro. A iniciativa do Partido Socialista contempla dois pontos, três alíneas. Um dos pontos é instituir o dia 1 de março como Dia Nacional da Endometriose e temos a alínea de elaboração de uma Estratégia Nacional de Combate à Endometriose e já explicamos muito bem que não podemos aplicar nem apresentar uma iniciativa sem que sejam envolvidas, seja envolvida a ciência. O debate foi feito à volta desta temática e a senhora deputada sabe melhor do que eu a importância da ciência nestas medidas de endometriose, a amplitude do tema da endometriose e o que implica na vida da mulher e também nos cuidados prestados e na importância de cuidados diferenciados. Apresentamos ainda uma segunda linha que tem a ver com a inclusão de endometriose na lista de doenças graves que permitam o alargamento da idade para recurso à procriação medicamente assistida. Também era uma aspiração dos peticionários aqui apresentado. Temos aqui esta linha com esta iniciativa e uma última linha que é a implementação de programas para a sensibilização e informação sobre endometriose e adenomiose na comunidade. Portanto, este projeto de resolução foi apresentado pelo Partido Socialista, foi aprovado no plenário 16 de fevereiro e nós entendemos e refletimos sobre o assunto que estão aqui reunidas as condições para que podemos dar caminho à pretensão dos peticionários e à sensibilização para a doença e para criarmos aqui acesso e prestação de cuidados diferenciados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor.
Muito obrigada, cumprimento, Srs. Deputados, Srs. Deputados, todos os presentes. Dizer o seguinte, nós, na verdade, já aprovámos uma parte destas recomendações em plenário, o Bloco de Esquerda acompanhou-as e continua a acompanhá-las, e, portanto, é a iniciativa própria do Grupo Parlamentar do PSD ter este projeto de resolução, e, portanto, continuaremos a acompanhar. Direi só três notas. A primeira nota é que registro que, quando debatemos a petição, e o Bloco de Esquerda apresentou o projeto, foi chumbada a possibilidade de baixa médica para as mulheres cujas dores impedem o trabalho de uma forma crónica. Ou seja, a solução que nós temos para baixas médicas não permitem a estas mulheres terem a baixa médica de que precisam e que se que quer que seja remunerada, porque eu lembro que uma baixa médica que é preciso acontecer vários meses ou vários dias de meses, ainda que poucos, faz com que nunca seja remunerada. O que significa que estas mulheres com esta doença têm imposto uma perda salarial constante por causa da sua doença. Nós, em Portugal, temos dias de baixa não remunerados, são até 3 dias. Podemos ou não concordar com isso. Mas o problema é que estas mulheres não têm 3 dias por ano. Estas mulheres podem ter 1 ou 2 ou 3, no máximo vá, por mês, nunca remunerados. O que quer dizer que ao fim do ano nós estamos a dizer que mulheres, por serem mulheres e por terem esta doença, têm menos remuneração. E isto é um fator, julgo eu, de discriminação das mulheres e queria só deixar claro que achamos grave que não tenha sido aprovado nada nesse sentido e que essa discriminação contra a remuneração das mulheres permanece. Isto é uma doença diagnosticada e, portanto, deve ter o apoio necessário. Finalmente, dizer que achamos muito bem os dias, mas preferíamos que os dias nacionais fossem algo não institucional. Nós não temos tantos dias como doenças, achamos sempre que isto é uma forma do Parlamento fazer mais de conta que faz do que fazer. Em todo caso, não temos nada contra, desde seja para chamar a atenção, mas diria eu que o Parlamento não era preciso para isso, era preciso para coisas como baixa médica, porque um dia nacional pode ser decretado pelas próprias associações, que tornam esse dia, pela sua ação, pelo seu trabalho, uma forma de existir. Finalmente, dizer que, claro que quando o Serviço Nacional de Saúde não oferece tratamento, deve-se recorrer ao que existir no país. Nós nunca fomos contra isso. Mas continuamos a dizer que é preciso investir no SNS. Nós gastamos cada vez mais em saúde para haver cada vez menos acesso à saúde. Alguém dirá que estamos a gastar cada vez mais no SNS. Não é verdade. Estamos a gastar cada vez mais nos privados, fazendo passar o dinheiro pelo SNS, que é quase um passador de dinheiro para os privados neste momento, do que capaz de dar cuidados, porque efetivamente não tem havido investimento. E mais uma vez, não tendo nada que nós contra, que quando é preciso se recorra, é o expediente utilizado, em vez de ser investimento, acaba por jogar contra o acesso à saúde da população.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Pergunte-se mais alguém. A Sra. Deputada Joana Cortes, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Da parte da Iniciativa Liberal, gostávamos de saudar o PSD por mais uma vez trazer este tema aqui à discussão. De facto, este tema já foi alvo de vários projetos de lei, vários projetos de resolução foram discutidos e votados no mês passado. Recordar que a maior parte deles foram chumbados pelo Partido Socialista, portanto, aqui a preocupação com este tema é sempre um bocadinho relativa, porque de facto todos os outros projetos conversavam com temas semelhantes e com recomendações semelhantes foram chumbados. Portanto, o projeto que foi aprovado foi mais uma vez um conjunto de recomendações genéricas que vamos esperar que sejam alcançadas, mas de facto nunca é demais voltar a referir este tema. Mas eu gostava de relembrar, no caso específico da Iniciativa Liberal, do projeto de lei, neste caso do projeto de lei que apresentámos relativamente às baixas médicas e à capacidade de se poder, das doentes, com, não só com endometriose, aqui estamos num projeto de resolução específico, mas o projeto da Iniciativa Liberal visava proteger as pessoas com doenças recorrentes, incapacitantes, que vissem a sua atividade profissional afetada de forma recorrente durante o ano. E isso sim seria uma resposta para estas situações, e recordo que o Partido Socialista chumbou. Portanto, mais do que, de facto, estamos aqui, acompanhamos, e volto a referir que acompanhamos o projeto de resolução do PSD, mas de facto é pena que da parte do Partido Socialista não haja realmente abertura para ajudar, para resolver este tema, e neste caso específico da endometriose, mas tantos outros. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhor Deputado Pedro Fazan tem a palavra também para...
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. De facto, queria dar nota também que o Grupo Parlamentar do Chega também submeteu uma iniciativa legislativa nesta temática, onde um projeto de resolução, neste caso, onde recomendava ao Governo que procedesse à elaboração e implementação de uma estratégia nacional de combate à endometriose e também à adenomiose, e que criasse uma bolsa de investigação da doença. De todo modo, esta iniciativa legislativa não teve bom fim no plenário, foi rejeitada. No entanto, acompanhamos agora esta iniciativa do PSD, que saudamos e iremos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora, só antes de passar a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, quero, com a vossa compreensão e a vossa anuência, que me permitam, em nome do PCP, também pronunciar-me relativamente a este projeto de resolução, que naturalmente o PCP também gostaria de poder deixar aqui a sua opinião. Muito brevemente dizer só que, tal como já foi dito, já foi feita a discussão em plenário, isto não implica que não possa naturalmente surgir novas iniciativas. Quero apenas dizer que compreendemos a importância através de alguma sensibilidade, de criar-se o Dia Nacional da Endometriose e da Adenomiose, mas a verdade é que de nada valerá ter um Dia Nacional se não tivermos um diagnóstico atempado, se não tivermos um regime específico laboral para estas mulheres, e de facto também se não tivermos uma campanha de sensibilização que trabalhe também a literacia nestas matérias. E nesse sentido gostaríamos de juntar a esta apreciação que foi feita do vosso projeto estas preocupações que já deixámos também em plenário no próprio dia 16 de fevereiro. Muito obrigado. Senhora Deputada Susana Correia, tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente de Exercício. Só muito rapidamente, em relação ao que apresentou a Iniciativa Liberal, dá só nota que a iniciativa apresentada pela Iniciativa Liberal vai de encontro ao que foi muito recentemente aprovado nesta Assembleia, que tem a ver com a agenda de trabalho digno e influenciar no Código de Trabalho. E foi aprovado a possibilidade do trabalhador, duas partes, três dias que são não remunerados, a possibilidade de compensar com a entidade patronal com dias de férias ou com horas para suplementar essa ausência, portanto uma possibilidade de não ficar com perda de remuneração, e a forma quase que automatizada de poder justificar essa ausência ao trabalho, impedindo, ou pelo menos permitindo, que não seja necessária a agenda de uma consulta médica para justificar os três dias de falta. Portanto, entendemos que muito recentemente foi aprovada uma agenda de trabalho digno com esses pontos em cima da mesa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Sra. Deputada Joana Cordeiro, para continuar o debate. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu achava que, pronto, que estava encerrado relativamente a este projeto de resolução, mas de facto eu não posso deixar de responder aqui à deputada Susana Correia. Quer dizer, comparar aquilo que foi aprovado na agenda de trabalho digno com o projeto de resolução da Iniciativa com o projeto de lei que a Iniciativa Liberal apresentou relativamente ao certificado de incapacidade recorrente e intermitente não é igual. Nós estamos a falar de um certificado que permitia às pessoas todos os meses, ou seja, num contexto de doença ou de sintomatologia, que a pessoa tem uma doença incapacitante, que todos os meses ocorria. Portanto, se estivéssemos a falar a agenda de trabalho digno que foi aprovada, então eu peço que me responda se a agenda de trabalho digno permite a uma pessoa que se, todos os meses fique um ou dois dias em casa não ter perda de remuneração. Isto não acontece. Não foi isso que foi aprovado. Não foi isso que foi aprovado. Se todos os meses num ano uma pessoa tiver um ou dois dias de que tem uma doença incapacitante e que não lhe permite estar apta para o trabalho, se a pessoa não tem qualquer perda de remuneração. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Bem, damos assim por concluída a discussão do ponto 5. Passamos então à discussão do ponto 6. Discussão conjunta do projeto de resolução 480 do PSD, que recomenda ao Governo a regularização do número de profissionais e o funcionamento do horário completo da Unidade de Saúde Familiar Caminhos do Sértuma, Pampilhosa, Luso, Vacariça e do Conselho da Mialhada, e do projeto de resolução 523 do PS, que recomenda ao Governo que promova as diligências necessárias à melhoria do acesso aos cuidados de saúde da Unidade de Saúde Familiar de Caminhos do Sértuma no Conselho da Mialhada. Tem então a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O que motiva a apresentação deste projeto de resolução por parte do PSD é mais uma situação em que se verifica que a degradação do Serviço Nacional de Saúde e a sua incapacidade de atender os cidadãos em conformidade com as suas necessidades é notória. E também mais uma das situações em que o Governo e as estruturas da administração do Ministério da Saúde acabam por faltar à verdade e ao cumprimento das expectativas que geram nos cidadãos. A situação da USF Caminhos do Sértuma tem a ver com uma. Com, que se vive atualmente, tem a ver com um problema que já começou em 2018, quando se definiu a reorganização do funcionamento dos centros de saúde e a implementação das atuais USFs no Conselho da Mialhada. O Governo e a ARS, à época, davam garantias a toda a gente, nomeadamente aos autarcas, às juntas de freguesia da Pampilhosa, de Luso e da Vacariça, de que esta reorganização se traduziria numa... Peço desculpa, assim é impossível.
Sr. Deputado tem toda a razão. De facto, os senhores deputados estão um pouco inquietos. Seria bom que conseguíssemos ter condições na sala para ouvir o senhor deputado. Obrigado. Faz favor.
Muito obrigado. De facto, havia um conjunto de garantias de que esta reorganização se traduziria numa maior capacitação e num funcionamento melhor dos serviços de saúde. Aliás, dizia-se mesmo que no Centro de Saúde de Luz haveria semanalmente 4 dias completos para consultas e mais uma manhã, e a verdade é que nunca se cumpriu esse compromisso. Faltou sempre pessoal, nomeadamente assistentes técnicos. Os 6 médicos previstos nunca estiveram em funções, nunca foram, aliás, contratados mais de 5. Os 4 dias de consulta completos mais uma manhã passaram a 5 manhãs. E isto se não ocorrerem problemas, porque quando ocorrem, então nem isso, nem esse serviço é prestado à população. E foi isso que aconteceu recentemente, porque houve uma situação de uma aposentação de um médico. A Junta de Freguesia de Luso, que é uma junta, aliás, do Partido Socialista, em julho de 2022 alertou todas as entidades que esta situação iria ocorrer e que iríamos ter um problema de total incapacidade de resposta por parte do SNS. Em novembro voltou a enviar um e-mail a alertar para a situação. A 3 de dezembro pede mesmo uma reunião à ARS e nunca teve resposta. E no final de dezembro o médico acaba por sair. Azar dos Távoras coincide isso com uma outra baixa de outro médico e o caos instalou-se por completo. E, portanto, a 28 de janeiro há um novo pedido da Junta de Freguesia à ARS para uma nova reunião, também sem qualquer resposta. e a situação começa-se a degradar a um ponto de não haver consultas, os atrasos serem imensos, as pessoas, os cidadãos são encaminhados para a Pampilhosa para fazer serviços, quando na Pampilhosa também estava previsto que houvesse um serviço até às 8 da noite, coisa que nunca aconteceu desde 2018, foi sempre até às 6 da tarde, e portanto a coisa tornou-se de tal forma impraticável que as pessoas saíram à rua e fizeram uma manifestação à porta do centro de saúde. E a partir daí houve, claro, clara preocupação, nomeadamente também por parte do Partido Socialista, e o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata apresentou este projeto de resolução. Curiosamente, 3 dias depois da apresentação deste projeto de resolução, a 17 de fevereiro, a Junta faz uma nova insistência junto da ARS e tem resposta imediata. No próprio dia, a resposta da ARS para que se pudesse, de alguma forma, desbloquear esta situação. Entretanto, foram dadas algumas explicações, há processos em curso, mas não há garantias de que, para já, do cumprimento daquilo que eram as condições iniciais garantidas à população e aos autarcas, que foi aquilo que foi dito em 2018, e também não há garantias que a USF fica dotada de meios técnicos para funcionar devidamente e conforme deveria ocorrer. Urge, obviamente, o cumprimento dos horários de funcionamento completos dos polos da Vacariça, do Luso e da Pampilhosa, e urge também garantir, dentro da legalidade, a celeridade dos processos e a antecipação destas situações, quando se sabe que elas vão ocorrer passado alguns meses, não esperar que a hecatombe aconteça para depois, então, irmos atrás do prejuízo. A verdade é que este projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata foi agendado para esta comissão. O Partido Socialista adiou essa discussão, na sequência disso pôde apresentar também um projeto de resolução sobre a mesma matéria, e eu julgo que isso pode ser um sinal muito positivo. Porquê? Porque se o Governo não está atento a estas matérias, ao menos a maioria socialista na Assembleia da República, já que tem também a concordância do maior partido da oposição, pode fazer alguma pressão no sentido que o Governo desperte para esta matéria e lhe dê a devida atenção. A nossa intenção é, obviamente, que possamos aprovar ambas as iniciativas e, principalmente, que se resolva a situação que ali está criada. Chamo apenas a atenção para um detalhe que estou em crer que o Partido Socialista, na intervenção que fará seguidamente, certamente me tranquilizará, que é de não sermos redondos naquilo que afeta a vida das pessoas verdadeiramente. O nosso projeto aponta claramente ao cumprimento dos horários de funcionamento completos daquilo que estava e esteve sempre em cima da mesa que seria necessário para dar resposta à população, fala na celeridade dos processos de recrutamento, no pleno funcionamento de todos os polos daquela USF. O Partido Socialista, no seu projeto, vem falar no contexto das ações em curso para qualificar o SNS e para promover o acesso das pessoas aos cuidados de saúde primários, sejam criadas as condições de organização e funcionamento necessárias à garantia de acesso à população servida pela USF. E, portanto, eu chamo só a atenção porque a garantia de acesso, ela existe. Ela existiu, foi de uma forma tão diminuta que não é um serviço capaz. E, portanto, nós temos graves problemas de acesso das pessoas no Conselho da Meialhada aos serviços de saúde, e o PSD vem chamar a atenção para isso e conta, obviamente, com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para poder, junto do Governo e com a aprovação destes projetos, dar resposta àquilo que são os anseios das populações, que têm, obviamente, toda a necessidade para ver suprida nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra, e quero-lhe pedir que aceite as minhas desculpas por a dado momento ter havido um período com poucas condições para a sua discussão e apreciação, e passo a palavra à Sra. Deputada Susana Correia para discutir e apresentar o seu projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Felizmente, a temática da saúde tem destas coisas, relativamente às necessidades da população, é transversal aos interesses de cada um de nós. Nós fomos alertados, nós, enquanto deputados eleitos pelo Distrito de Aveiro, fomos alertados pelos autarcas da região relativamente às dificuldades que estavam a ser sentidas pelo acesso ao médico de família e às consultas nestes centros de saúde aqui identificados. No dia 6 de fevereiro, marcamos uma visita ao local e marcamos reunião com o Sr. Diretor do ACES e estivemos reunidos com o Sr. Diretor do ACES, com o Dr. José Luís Biscaia, com o coordenador da USF, o Dr. Rui Ribeiro, e com o corpo clínico da USF Caminhos do Sétima. Depois de uma longa conversa com estes recursos e estes executivos que estão no terreno, percebemos que a maior dificuldade para dar resposta à população daquela região é mesmo a ausência de recursos humanos. E não são apenas recursos humanos médicos, são também assistentes técnicos. E estariam a decorrer concursos públicos que, ficando resolvidos e concluídos, esta maior lacuna seria salvaguardada. Tendo em conta a importância de agilizarmos, de certa forma, a necessidade de rapidamente colocarmos estes recursos ao dispor dos gestores daquele ACES, decidimos avançar com este projeto de resolução para darmos nota da situação em si. No entanto, e já que temos aqui também a iniciativa do PST sobre a matéria, e numa tentativa de articularmos e percebermos a importância de uma e outra iniciativa para a população, há aqui uma coisa que nós temos muito ciente. Quando nós defendemos a autonomia para o ACES, defendemos a autonomia para o ACES, e defender a autonomia depois não implica que venhamos numa resolução, para além de dizer que queremos autonomia, queremos também colocar aqui alguns pontos de cumprimentos horários de funcionamento completos. O que nós percebemos junto do diretor da ACES é que, se tivéssemos mais dois médicos, que efetivamente um não foi permitida ou autorizada a mobilidade pedida, e o outro, porque estaria em concurso para substituição de aposentação, bem como terminarmos o concurso a decorrer do assistente técnico, teriam a equipa de recursos humanos suficiente para poder dar resposta em condições de eficiência àquela população. Nós não podemos menosprezar a importância de termos aqui alguma eficiência na gestão dos recursos que temos ao nosso dispor. É claro que nós gostaríamos de propor todos e mais alguns recursos humanos, mas temos que ter aqui algum discernimento no que existe em termos de meios e confiar na autonomia das pessoas que estão à frente daquela ACES. E o que nós percebemos enquanto deputados eleitos é que, efetivamente, o reforço dos dois médicos e o reforço do assistente técnico e da parte de enfermagem, que já estaria em curso também, teríamos ali reunidas as condições para ultrapassarmos o problema que estava a acontecer, como apresentou o Sr. Deputado, desde de junho ou julho, que tinha a ver com estas duas falhas quase que ao mesmo tempo de médicos. Portanto, daí nós enverdarmos por este projeto de resolução, que no fundo entendemos que reforçar os recursos humanos será o ponto principal para depois a equipa de coordenação e do diretor da ACES podermos gerir da forma que melhor entendem e que melhor conhecem a necessidade de respostas em saúde daquela população. Referindo ainda que temos aqui uma situação de pelo menos 2 mil pessoas a necessitar urgente do médico família atribuído, e também continuaríamos a trabalhar nesse ponto, porque os autarcas, como bem sabe, também não largam desta pressão, e nós acompanharemos preocupados com a temática. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Correia. Pergunto se mais alguém que tem intenção. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor, dê a palavra.
Obrigada.
Só gostaria de alertar a todos para uma boa gestão. Bem sei que estamos numa situação de discussão, mas uma boa gestão desta discussão e do tempo que temos para a mesma. A ordem de trabalhos ainda nem está a meio. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Só deixar uma nota rápida, que de facto, para realçar a importância dos cuidados de saúde primários. E por esse motivo, no caso da Iniciativa Liberal, nós já tínhamos apresentado algumas propostas que se tivessem sido aprovadas, já poderiam facilitar aqui o acesso a cuidados de saúde primários. De qualquer das formas, apenas dizer de uma forma rápida que de qualquer das formas, estes dois projetos de resolução, nós acompanhamos as preocupações. Mas, de facto, e mais uma vez, não deixa de ter uma certa graça que o Partido Socialista venha aqui apresentar um projeto de resolução que
que de uma forma geral faz elogios aqui ao Governo e àquilo que tem feito e qualifica estes problemas nesta zona do país como temporários. E depois recomendo ao Governo que no contexto, e vou citar, no contexto das ações em curso para qualificar o SNS para promover o acesso das pessoas a cuidados de saúde, sejam criadas as condições de organização e funcionamento necessárias à garantia do acesso da população servida pelo USF Caminhos de Certo, mas em especial no polo de Lousa, do Luso. Portanto, isto é uma recomendação do Partido Socialista. Eu gostava, de facto, de perceber que ações em curso é que, o SNS, que estão a ser tomadas para qualificar o SNS, porque não me parece que estejam a ser tomadas nenhum tipo de ações. Porque há aqui uma contradição, é que o PS tão depressa elogia ao Governo e diz que estão a ser tomadas ações, como depois faz uma recomendação para que essas ações sejam tomadas. De qualquer das maneiras, queria deixar esta nota, mas obviamente dizendo que os dois projetos de resolução são, as preocupações são importantes e da parte da Iniciativa Liberal não têm qualquer oposição. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Damos assim, Sr. Deputado Bruno Coimbra, pretende ainda usar a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito breve, só para dar nota, percebendo aquilo que a Sra. Deputada Susana Correia nos transmitiu, dar apenas nota que não é que nós não respeitemos ou não confiemos na autonomia do ACES. O que nós não abdicamos é de avaliar a capacidade do ACES de cumprir a sua tarefa. E a verdade é que durante os últimos meses houve várias interpelações da Junta de Freguesia, de populares, e não só não houve resposta, como não foi antecipada a situação catastrófica que viria a ocorrer depois, passado esses meses. Quando toda a gente já sabia o que é que iria acontecer. Depois, efetivamente, com a baixa do outro médico, a coisa tornou-se ainda mais catastrófica, mas no início já se sabia que assim ia ser. E é por isso que o grupo parlamentar do PSD, quando foi confrontado com pessoas que não tinham capacidade, nem têm transportes para ir para a Pampilhosa, não têm resposta no Luso para as suas consultas, não conseguem ter receitas, não conseguem ter o acesso ao Serviço Nacional de Saúde e aos cuidados mais básicos, obviamente, não só entramos em contacto com todas essas entidades e com esses populares, como também, obviamente, tomámos as diligências necessárias para vir aqui apresentar este projeto, que reafirmo, espero que conte com o apoio também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque efetivamente tem que se dar aqui uma demonstração capaz e cabal de que estamos todos preocupados com esta matéria e que queremos ver esta matéria resolvida e que não dizemos uma coisa à frente do Centro de Saúde de Luso e outra na Assembleia da República. Isso seria, por demais, negativo, até para a confiança das pessoas naquilo que aqui fazemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Então, damos assim por terminada esta discussão conjunta e passaremos ao ponto 7, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição urgente do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre o não cumprimento do princípio da avaliação mais favorável nas avaliações feitas por Junta Médica. Tenho a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Durante muitos anos foi pacífico que, para efeitos de benefícios fiscais, se considerava sempre a avaliação mais favorável de Junta Médica. Em 2019, uma instrução interna da Autoridade Tributária mudou esse entendimento. Mudou esse entendimento e o Parlamento mexeu-se, porque percebeu que não podia ser e que era preciso respeitar as pessoas que, com incapacidade e que precisavam e que continuavam a ter direito àquilo que, do ponto de vista fiscal, é atribuído a pessoas com essa incapacidade. Portanto, a Assembleia da República fez uma lei para obrigar a Autoridade Tributária a manter o que tinha sido o comportamento até 2019, ou seja, atribuir sempre aquilo que o que era mais benéfico para a pessoa com incapacidade. Acontece que a Autoridade Tributária aparentemente desconhece o que diz o Parlamento e o que legisla o Parlamento e continua a fazer o que bem lhe apetece. E é por isso que nós achamos que devíamos ouvir o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. A proposta que faço é que este requerimento possa seguir também para a Comissão de Orçamento e Finanças e que possa a Comissão de Orçamento e Finanças ser convidada a estar também nessa audição, sendo ela aprovada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Soares tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quanto à questão de material, nada a opor à audição do Sr. Secretário de Estado sobre a matéria em causa. Quanto à questão de forma, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e tanto quanto podemos apurar, a tradição desta Casa determina que as audições, neste caso ao Governo, sejam realizadas nas comissões em razão da matéria, da matéria ou neste caso da área que tutela a entidade que se pretende ouvir. Tendo em consideração que a área das finanças é uma área vasta, no nosso entendimento, abrir o precedente de que o Sr. Secretário de Estado venha à Comissão de Saúde ser ouvido sobre uma matéria que é uma matéria que naturalmente diz respeito à área da saúde, poderia ser um precedente que torna praticamente inaplicável no que diz respeito a todas as outras áreas de intervenção do Parlamento. Se o Secretário de Estado agora vier ser chamado, porque intervém em todas as áreas, a cada uma das comissões, tenho muitas dúvidas sobre se seria possível operacionalizar a intenção dos grupos parlamentares. E, portanto, o que gostaria de colocar à consideração da senhora deputada requerente é que, ao invés do que aqui foi dito e que consta do requerimento, é que o requerimento pudesse ser remetido para a Comissão de Orçamento e Finanças e que o senhor Secretário de Estado pudesse ser ouvido nessa comissão em conexão com a nossa, garantindo-se que a audição sobre esta matéria é realizada, que creio que é o mais importante, mas que se permita dar condições de, por um lado, cumprir aquilo que, tanto quanto me dizem, é o habitual nestes casos e, sobretudo, garantir o efeito prático para todas as áreas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ainda sobre este assunto, eu pergunto se mais alguém pretende usar a palavra. Sra. Deputada Catarina Martins.
Bem, se o Partido Socialista garante que quer que a audição se realize, eu não vejo problema em propô-la na Comissão de Finanças ou que esta Comissão até reenvie o requerimento para lá, sendo certo que o Partido Socialista é maioria absoluta tanto nesta Comissão como na outra e, portanto, desde que a audição se realize.
Deputada Helga Correia, fecha a palavra.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Eu peço desculpa, tive que me ausentar momentaneamente. Relativamente a esta matéria, dizia que é uma matéria de alguma sensibilidade, nomeadamente porque estamos a falar de doentes oncológicos, de pessoas que sofreram na pele uma doença altamente incapacitante e merecer a atenção de todos nós. Estava-se aqui a falar relativamente à discussão. No entendimento do Grupo Parlamentar do PSD, sendo esta uma matéria que diz respeito à saúde, mas que também interfere com as questões fiscais, nós proporíamos que fosse uma audição conjunta das duas comissões. Acho que faz mais sentido, porque há aqui a sensibilidade da parte fiscal, mas também há aqui uma sensibilidade com a vida das pessoas e com aquilo que envolve a parte da área da saúde. E se o Bloco de Esquerda, que é o proponente, e os outros partidos parlamentares concordarem, eu penso que seria uma forma de conseguirmos reunir consenso relativamente a estas duas matérias que tocam estas duas comissões. Muito obrigada. E dizer que, naturalmente, acompanhamos a vinda do seu Secretário de Estado. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sendo assim, este requerimento será enviado para a Comissão de Orçamento e Finanças e será lá feita a votação da audição conjunta. Muito obrigada. Passamos ao ponto número 8. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Chega para audição urgente do Conselho de Administração do Hospital São Francisco Xavier sobre as demissões ocorridas no Hospital São Francisco Xavier. Sr. Deputado Pedro Frazão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito sucintamente, o Partido Chega e o seu grupo parlamentar apresentam este requerimento, baseando-nos no facto de terem existido muito recentemente a demissão de 16 chefes de serviço da Urgência Geral, de 16 chefes da equipa de serviço da Urgência Geral do Hospital São Francisco Xavier, e estes profissionais alegavam uma falta de soluções para o serviço, como nas suas próprias palavras. Portanto, isto demonstra que existe uma crise no Serviço de Urgência Geral deste hospital, uma vez que este relato que nos chegou através dos meios de comunicação social é dissonante daquilo que o Sr. Ministro e o Sr. Diretor Executivo da Saúde disseram muito recentemente nesta comissão. Gostaríamos de ouvir o Conselho de Administração para nos explicar a que se refere exatamente estas demissões e a que se refere exatamente a falta de soluções para o serviço. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sobre este requerimento, eu pergunto quem pretende usar a palavra. Sr. Deputado Paulo Marques.
Obrigado, Sr. Presidente Exercício. Bem, caro e caros colegas, basicamente para dizer que o Partido Socialista não se oporá ao requerimento apresentado pelo Chega, que vamos votar favoravelmente, naquele princípio da transparência democrática e do questionamento dos intervenientes na área da saúde. Claro que, obviamente, não concordamos com os termos alarmistas do requerimento, mas os termos, enfim, são o que são. e tem um subscritor, que não somos nós, mas como é lógico também estamos interessados em ouvir os responsáveis do Conselho de Administração do Hospital para perceber o que é que está a acontecer e que medidas tomaram para resolver o assunto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto ainda sobre este requerimento, se mais alguém pretende usar a palavra. Vamos colocar a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada. Só para dizer que vamos, que obviamente votaremos a favor deste requerimento. Acho que não são precisos grandes argumentos para se perceber porque é que votaremos a favor. Os problemas nos hospitais são conhecidos. Este é mais um. Portanto, acompanhamos este requerimento. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Vamos colocar à votação o requerimento apresentado pelo Chega para a audição urgente do Conselho de Administração do Hospital São Francisco Xavier sobre as demissões ocorridas no Hospital São Francisco Xavier. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP. Quem vota a favor? Os demais partidos. Aprovado o requerimento com a abstenção do PCP e o voto favorável dos restantes partidos. Vamos passar ao ponto 9. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo PS para a audição da Task Force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal, da Comissão Técnica de Vacinação e da Direção-Geral de Saúde sobre o ponto de situação do processo de vacinação em curso, designadamente sobre o contributo deste processo para o número de mortes evitáveis e sobre as estratégias para garantir o sucesso da vacinação no futuro. Para apresentar, a Sra. Deputada Lúcia tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Passados mais de dois anos e meio desde que começaram a ser administradas as primeiras vacinas contra a Covid-19 em Portugal e que desde então já mais de 9 milhões de portugueses completaram o esquema de vacinação primária e o processo, também salientar ainda que o processo passou por várias fases, sofreu ajustes, enfrentou alguns percalços, contudo, elevou Portugal ao nível do país com a maior taxa de vacinação, dada a elevada adesão dos portugueses à inoculação. Numa fase inicial, a prioridade foi vacinar os profissionais de saúde, diretamente envolvidos na prestação dos cuidados aos doentes, bem como os trabalhadores e residentes em lares e instituições similares, também internados em unidades de cuidados continuados. Seguiram-se os idosos com mais de 80 anos, pessoas entre 50 a 79 anos, com comorbilidades, nomeadamente insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crónica. Um dos maiores desafios enfrentados no primeiro trimestre de 2021 por todos os agentes envolvidos foi, sem dúvida, seria a capacidade de agendamento de milhões de pessoas, o que obrigou a que os serviços partilhados do Ministério da Saúde a um enorme esforço enorme e permanente sobre a atualização dos processos, bem como também ao desenvolvimento de novas ações web e centralizadas. Nesse sentido, foi possível evoluir também uma fase em que o agendamento era efetuado por chamada telefónica, o que implicava também um número significativo de recursos humanos. Depois passou-se para uma marcação em massa e de forma controlada através de SMS, do autoagendamento e da modalidade casa aberta. Continuando, a vacinação continua a ter um efeito protetor, de modo que é relevante a importância da continuação deste processo de vacinação. A última fase começou em setembro e para terminar, dizer que, chegados a este ponto e face aos dados conhecidos sobre a evolução da pandemia Covid-19, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera relevante ouvir o responsável da Task Force e da DGS sobre o ponto de situação do processo de vacinação em curso, designadamente sobre o contributo deste processo para o número de mortes evitáveis e sobre as estratégias para garantir o sucesso da vacinação do futuro. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto sobre este requerimento se alguém pretende usar da palavra. Vamos colocar à votação. Eu pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos voltar ao ponto 10, passar ao ponto 10. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 10 do PAN. Recomenda ao Governo que ponha fim à discriminação de pessoas trans nos rastreios oncológicos para o cancro de mama, colorretal e de colo do útero. Temos aqui o PAN. A informação que temos é que temos mesmo que fazer a votação por uma questão de cumprimento de prazos. Vamos colocar à votação. projeto de resolução número 10, a Assembleia da República recomenda ao Governo que tome as diligências necessárias a pôr fim à discriminação de pessoas trans nos rastreios oncológicos para o cancro de mama, colorretal e de colo do útero, procedendo para o efeito à criação de um novo campo autónomo no âmbito do CIMA Rastreios, que permita aos profissionais de saúde que acompanham os utentes sinalizar aqueles que tenham um órgão sexual de género diferente do constante na respectiva identificação civil e que apenas seja acessível para o sistema. Este é o texto para votarmos. Preciso.
A votação tem que ocorrer hoje porque se atingiu o prazo para a apresentação de proposta de alteração em votação? Ou...
Já foi pedido o prolongamento do prazo, uma vez. E até à próxima semana o prazo para entregarmos.
A questão é, não está aqui o partido proponente, eu não sei, tenho alguma dificuldade em fazer a votação sem que se faça a discussão prévia do tema. Se for possível ao grupo parlamentar do PS fazer o requerimento para prorrogar o prazo. Hã? Não, na especialidade não, desculpem lá então. Na especialidade, não.
Bem, deixa-me só dar nota do que eu tenho em termos de informação. Tem que ser entregue até à próxima sexta-feira. Portanto, na próxima quarta tem que ser agendado. Sim, da outra semana. Nós, na próxima quarta, a reunião da Comissão de Saúde, eu já vou explicar nos outros assuntos, vai ocorrer num auditório Almeida Santos, juntamente com a entidade AVC. Portanto, corremos o risco nem sequer ter muito tempo para agendarmos mais trabalhos. Portanto, eu, a senhora deputada do PAN não deu qualquer informação sobre a questão do projeto. Portanto, deixo à consideração se fazemos a votação ou se adiamos para a próxima quarta-feira. Senhores deputados, a consideração se fazemos a votação agora ou se adiamos para a próxima quarta-feira. Pronto. Então adiamos, sendo certo que na próxima quarta-feira, se não estiver mais uma vez o partido proponente, temos que fazer a votação. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Não, eu gostava de deixar aqui da parte da Iniciativa Liberal a nossa opinião. Isto foi um projeto de resolução que foi já discutido em plenário, já foi votado na generalidade. Não tivemos propostas de alteração a este projeto de resolução. Portanto, há uma recomendação que não tem proposta de alteração. Estava na ordem do dia, portanto, a deputada do partido proponente viu que estava no... Portanto, eu não vejo qual é o problema de nós votarmos e despacharmos este assunto. Obrigada.
Ficamos assim, então. Fica agendada. Vamos então para o ponto número 11. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, ponto número 11. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Chega para a audição urgente do Sindicato Independente dos Médicos, o Bastonar da Ordem dos Médicos, sobre a resposta de redução de médicos das equipas de urgência de ginecologia e obstetrícia. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Obrigado, Sra. Vice-Presidente. Muito rapidamente, foram propostas alterações pelo Colégio de Especialidade referido para se diminuírem os números dos especialistas nos hospitais, nomeadamente para se passar a ter apenas 2 especialistas com presença física a menos de 2.500 partos, 3 especialistas entre os 1.500 e os 2.500 partos e 4 especialistas acima dos 2.500 partos. Esta proposta de alteração provocou um comunicado do Sindicato Independente dos Médicos sem resposta nem do Sr. Bastonário nem do referido Colégio de Especialidade. Dessa forma, gostaríamos de ouvir aqui nesta comissão tanto o sindicato como o colégio, como o médico, como o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos acerca deste assunto, que se poderá fazer representar pelo Presidente do Colégio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto sobre este requerimento se alguém pretende usar da palavra.
Sr. Presidente, eu gostava de usar a palavra, não era para o requerimento em concreto, era porque já na semana passada aconteceu exatamente a mesma situação. Nós tínhamos fixado como regra que a ordem de trabalho ficaria estabilizada até a hora do almoço, depois de ouvidos os grupos parlamentares. Já na semana passada o Partido Socialista requereu o adiamento de um dos pontos que foi introduzido na ordem de trabalhos depois da ordem estabilizada, ouvidos os grupos parlamentares, e creio que hoje acontece exatamente o mesmo, não é? Pronto. Eu não estou contra que nós alteremos a regra, podemos alterá-la. Agora, se criarmos uma regra entre todos, o que eu acho é que ela deve ser cumprida, não é? Se entendemos que a ordem deve ser fixada nos termos do regimento até às 11 da noite, sem que sejam ouvidos os grupos parlamentares sobre o assunto, podemos fazê-lo. Agora, o que a regra determina é que seja fixada até às 11 da noite, ouvidos os grupos parlamentares. Os grupos parlamentares são ouvidos até a hora do almoço. E depois da ordem estabilizada, é introduzido mais um ponto na ordem de trabalho.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto sobre o assunto, se mais alguém pretende usar da palavra. Sobre este assunto, cumpre-nos informar, e com a ajuda dos serviços para o efeito, de que, efetivamente, na proposta do regulamento, no regulamento aprovado que nós temos da Comissão de Saúde, no seu artigo 13, diz que a ordem do dia pode ser alterada na própria reunião, ou então as propostas dos grupos parlamentares para a ordem do dia das reuniões ordinárias devem ser entregues até sexta-feira da semana anterior. Quer dizer que fixou-se a ordem do dia à hora de almoço, mas ainda havia até ao final do dia de sexta-feira para entregar as propostas. Foi o que aconteceu no caso do Chega. Eu, de qualquer forma, deixo este assunto para uma reunião no mesa de coordenadores para articularmos melhor esta diferença de horas entre o meio-dia de sexta-feira e o final do dia de sexta-feira para a entrega das propostas. Vou colocar à votação, então, este requerimento apresentado pelo Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP. Quem vota a favor? Os restantes partidos presentes. O requerimento foi aprovado com a abstenção do PCP e a votação favorável dos restantes partidos. Vamos ao ponto número 12, discussão e votação do plano de atividades da Subcomissão Saúde Global. E eu passo a palavra ao Sr. Presidente da Subcomissão, Dr. Jorge Seguro Sanches, para usar a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os seus deputados e partilho de uma forma, penso que telegráfica, dado o adiantado da hora, o ponto em que estamos. Em julho de 2022 foi aprovada pela nossa Comissão a criação da Subcomissão de Saúde Global, portanto há quase 9 meses. A 6 de outubro foi apresentada na Conferência de Mesa e de Conferência de Presidentes a proposta, que teve despacho favorável do Sr. Presidente da Assembleia da República, e posteriormente a subcomissão que foi constituída, aqui mesmo na nossa comissão, fez aprovação na generalidade do plano de atividades, com uma dúvida que tinha a ver com a densificação de um dos pontos que lá estava colocado, que aliás resulta precisamente daquilo que foi aprovado pela nossa comissão e que aliás foi remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República: doenças infecciosas, doenças não transmissíveis, saúde mental, abuso de substâncias, controle de tabagismo, acesso a vacinas e medicamentos, financiamento da saúde e questões laborais no setor da saúde. Foi remetida, portanto, foi aprovada na generalidade e, por proposta do Sr. Vice-Presidente João Dias, fiz este debate no dia 8 de março, numa reunião de mesa e coordenadores, onde foi identificado que não haveria choque com nenhuma das questões que está a ser tratada, quer ao nível da Comissão, quer ao nível dos grupos de trabalho que estão constituídos. Na última reunião da Subcomissão, a 14 de março, aprovámos em versão final global e na sequência dessa leitura que foi feita em reunião de mesa e coordenadores, aprovámos o plano de atividades que agora aqui está proposto. O que é que o plano de atividades, em linhas muito gerais, propõe? Não propõe uma atuação em qualquer área que tenha a ver com áreas que estejam definidas claramente na nossa comissão, mas, acima de tudo, traga um acréscimo e uma perspectiva daquilo que tem a ver com a saúde global. E tem a ver com os desafios da saúde, que tem a ver precisamente com as perspectivas globais. Perspectivas que acho que estão muito vivas naquilo que é a mente dos portugueses, muito em função do trabalho e daquilo que aconteceu na questão da pandemia. Mas não só. Temas como, por exemplo, a questão da nossa relação com países com os quais desenvolvemos cooperação, são temas que a subcomissão entendeu que faz sentido fazermos um plano ambicioso, um plano ambicioso de audições, de trabalhos, e que terá dois objetivos que me parecem de sublinhar. Primeiro, a realização anual de uma conferência organizada pela subcomissão e, como é evidente, com a Comissão de Saúde, da qual ela sai, e, portanto, a realização de uma conferência. A primeira conferência que está apontada no plano de atividades será em setembro deste ano, sobre vacinação e sobre acesso à vacinação. E, por outro lado, também em termos daquilo que está estabelecido no próprio regimento da Assembleia da República, a subcomissão elaborará um relatório sobre precisamente os temas que vai abordar ao longo do seu mandato. Esse relatório é algo que me parece que pode ser uma muito boa reflexão daquilo que a Assembleia da República possa fazer sobre os temas da saúde global. Porque este é um tema que, na opinião dos deputados, de membros da subcomissão, entendemos que é um tema que não está completamente fechado e do qual há permanentes atualizações, e daí o felicitar precisamente a Comissão de Saúde pelo facto de termos aprovado esta subcomissão. Entendemos que todos os anos devemos fazer uma revisão daquilo que são os temas do nosso plano de atividades. Como é evidente, será um tema, uma altura em que partilharemos também com a Comissão de Saúde precisamente essa discussão, para que procuremos melhorar, aprimorar alguns dos temas que são aqui abordados, numa lógica de uma completa parceria e completa complementaridade em relação a todos os trabalhos que são desenvolvidos na nossa Comissão Parlamentar de Saúde ou em qualquer um dos grupos de trabalho. Entendemos é que, e o trabalho, penso que a minha intervenção reflete precisamente essa perspectiva dos seus deputados, que há espaço para que esta subcomissão possa fazer, possa dar visibilidade pública ao trabalho que muitos dos seus deputados acompanham nesta área e poder, desta forma, nomeadamente a organização dessa conferência, a organização de visitas, a realização de audições, que possa ser um contributo positivo da Assembleia da República para o debate e para a discussão deste tema da saúde global. Senhora Presidente, essencialmente era isto que eu queria dizer. Eu penso que é uma, sendo aprovada, acho que é um bom momento para que tenhamos pelos próximos meses mais atividade na área da saúde na Assembleia da República. É isto que eu tenho sentido em todos os seus deputados, membros da subcomissão, precisamente de fazermos este trabalho, e, portanto, era isto que eu queria, acima de tudo, partilhar. Muito obrigado, Senhora Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto aos restantes grupos parlamentares que queiram usar da palavra. Sr. Deputado, o parlamentar do PST tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Jesus Santos, Presidente da Subcomissão, e cumprimentá-lo pela forma como tem gerido os trabalhos e pelo empenhamento que tem posto nesta Subcomissão e na atividade que a Subcomissão vai desenvolver. Duas notas muito breves. Uma, porque acho que a nossa história recente mundial na área da saúde revela a pertinência que esta subcomissão pode ter, e portanto nós temos de facto que tratar também dos assuntos de saúde de uma forma global. A pandemia veio-nos trazer essa faceta e julgo que está amplamente justificada. Em segundo lugar, eu acho que há aqui uma vertente de complementaridade que esta Comissão pode desempenhar muito bem e ter um papel muito importante. A Comissão de Saúde é uma Comissão, por si, com uma carga de trabalho muito, muito grande, com uma agenda muito preenchida, e, portanto, há vertentes do trabalho da Comissão de Saúde que podem ser explorados e podem ser aprofundados. E julgo que a Comissão de Saúde Global pode ter aqui um papel importante na abordagem, no aprofundamento e na discussão de temas importantes, que são importantes trazer para a agenda, e que eu acho que este plano de atividades revela bem a capacidade e o know-how que também se pode aportar através da Subcomissão de Saúde Global. Portanto, cumprimentar mais uma vez o Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Começar só por dizer, e estou aqui a intervir porque, de facto, não consegui estar na última reunião da subcomissão onde este plano de atividades foi consolidado. Nós, como é sabido, no início fomos contra a criação desta subcomissão. Existe aqui, sempre considerámos que existe aqui algumas dúvidas sobre o âmbito das duas, ou da Comissão de Saúde e desta subcomissão, e queria deixar isso explícito e deixar também a informação que nós já tínhamos também partilhado, que de facto a criação de mais uma subcomissão representa um acréscimo complicado de trabalho para os grupos parlamentares mais pequenos. Portanto, nós, no âmbito deste plano de atividades, nós não discordamos do conteúdo do plano de atividades, mas iremos abster-nos porque não vamos conseguir participar na maior parte das atividades do plano de trabalhos, portanto não conseguiremos contribuir para que o mesmo seja cumprido. Mas, e pegando no início da minha intervenção, eu pergunto se este requerimento que acabou de ser aprovado na Comissão de Saúde sobre a vacinação e sobre a audição da Task Force da vacinação, então, não devia passar para esta subcomissão, porque obviamente a vacinação é um tema da subcomissão. Portanto, aqui agora pergunto aqui esta dúvida que tenho sobre este tema. Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Eu pergunto se mais alguém pretende usar da palavra. Sr. Deputado João Dias.
Sra. Presidente, obrigado. É só para agradecer, de facto, a exposição que aqui foi feita pelo Sr. Deputado Jorge Seguro Santos e, na verdade, revejo-me nas palavras dele. Acho que está calculada aquilo que são a interligação entre as duas, a subcomissão e a comissão. Portanto, acho que devemos avançar para a aprovação deste projeto do plano de atividades. Não obstante, o PCP também terá dificuldades em poder estar presente em todos, mas votará favoravelmente, uma vez que importa que se concretize este plano de atividades. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Deputado Paulo Marques, por favor.
Sr. Presidente, exercício, é só uma nota muito breve. E, eventualmente, o que eu vou dizer nem é politicamente correto, mas queria, enfim, felicitar o PSD por ter trazido o assunto à Comissão, embora o fez. De facto, enfim, os pressupostos da Subcomissão da Saúde Global visam aprofundar assuntos que nós dificilmente aqui o iríamos fazer. Basta olhar para as nossas ordens de trabalhos e nós estamos permanentemente a aprovar requerimentos para ouvir entidades. Enfim, praticamente não conseguimos fazer mais nada. Queria louvar também a intervenção de todos os grupos políticos nos contributos que foram dando, uns de forma mais presente, outros nem tanto, para a produção deste plano de atividades. E eu estou certo que o trabalho produzido ali é um trabalho da Comissão de Saúde e, portanto, não vejo como a questão da vacinação se é um assunto de cá ou de lá. Enfim, acho que é uma falsa questão e tenho pena manifestamente que a Iniciativa Liberal não se associe ao plano de atividades, tendo achado que o plano é um plano bom. Eu também quero deixar um alerta: o plano é demasiadamente bom porque é muito ambicioso. Vamos poder validar daqui a um ano o que é que nós conseguimos fazer, mas os assuntos que lá vamos tratar são de facto assuntos relevantes. Não é para a Subcomissão da Saúde Global, é para a Comissão de Saúde, e era esta nota que eu queria deixar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para terminar, vamos, Sr. Deputado Jorge Seguro. Muito rapidamente, Sra. Deputada, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só clarificar o que o deputado Paulo Marques disse. Eu não disse necessariamente que o plano era bom, não fiz qualquer consideração. Disse que não discordamos do plano na generalidade, portanto isso corrobora, e sendo que nós discordámos numa fase inicial da criação da subcomissão, não discordamos de uma forma geral do plano de atividades. Não conseguiremos participar na maior parte das atividades. Eu acho que a posição mais coerente da parte da Iniciativa Liberal é não obstaculizar. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Seguro Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as intervenções e o enriquecimento que todos que temos feito ao longo destas semanas para ter um plano de atividades que me parece que é um plano de atividades ambicioso, mas absolutamente possível de concretizar. E dizer o seguinte, a natureza da subcomissão de saúde global não vai ser, parece-me a mim, a de uma subcomissão que faça a discussão dos temas que acontecem aqui na comissão. Este caso da vacinação é um claro típico. Nós entendemos que devemos fazer, parece-me a mim, uma discussão ao nível daquilo que possa ser uma construção de propostas políticas e menos uma questão ou de fiscalização do governo ou de uma apreciação em concreto daquilo que está a ser feito numa vacinação, que é a vacinação ao nível nacional. Ao nível da saúde global, a vacinação tem outros desafios muito maiores. Aliás, que Portugal e qual a nossa comissão nunca se pronunciou, nomeadamente aquilo que nós desenvolvemos ao nível da cooperação. Eu queria partilhar com os senhores deputados algo que me aconteceu de uma forma inesperada e que eu reputo muito positiva. Eu faço parte do grupo de amizade de Portugal e Egito e quando recebemos o senhor embaixador do Egito em Portugal, a primeira coisa que ele me disse foi valorizar a importância que Portugal tem ao nível da relação da saúde na vacinação e aquilo que nós fizemos. Eu acho que este é um ponto que é um pouco aquilo que nós queremos fazer, ou seja, como é que nós podemos abordar estes temas de uma forma global. Eu sei que vai ser muito exigente para todos nós, vai ser exigente especialmente para os deputados que fazem parte de grupos parlamentares mais pequenos, mas a ambição é que nós consigamos valorizar, e também do ponto de vista externo, aquilo que é o nosso trabalho aqui na Assembleia da República, nomeadamente com contributos positivos. E entendo que por isso, e até porque cabe ao Presidente em termos regimentais que tenha que o fazer, acho que aquilo que se for o nosso relatório pode ser algo que possa também dar um contributo positivo àquilo que é a área da saúde global e já agora da área da saúde. E afirmar mais uma vez, para que não haja dúvidas nenhumas, não haverá sobre este tema choques de competências entre qualquer, ou com a Comissão, ou com qualquer grupo de trabalho, ou com qualquer outra Comissão. Faremos todo este trabalho em absoluta cooperação, coordenação e antecipação de qualquer questão e, portanto, penso que será uma oportunidade de criar sinergias e não criar conflitos de competências. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos colocar à votação o plano de atividades da Subcomissão Saúde Global. Eu pergunto quem vota contra. Abstém. Quem vota a favor? O plano de atividades é aprovado com a abstenção da Iniciativa Liberal e o voto favorável dos restantes partidos. Por favor, temos aqui outros assuntos e temos aqui dois assuntos, um deles promete ser breve. Ponto 2 dos outros assuntos, ou melhor, ponto 1. Na próxima reunião da Comissão de Saúde teremos o seminário organizado pela PT-AVC, Portugal-AVC, sobre o acidente vascular. Recordo que o evento será realizado no Auditório Almeida Santos e pedimos aos grupos parlamentares que possam indicar quem poderá intervir nesse seminário. Ainda para terminar, recebemos uma proposta de criação de uma ação de sensibilização sobre os efeitos nocivos do uso de tabaco no Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio, utilizando o acervo de cinzeiros pertencentes ao inventário da Divisão de Edições. Questionamos, neste caso a pedido, questionamos os senhores deputados se estão de acordo em que se realize esta ação de sensibilização com este acervo de cinzeiros. Muito bem, concluímos a reunião por hoje. Até já. Restante bom dia, bom trabalho.